Rápidos Cast. Agora.
E aí, galera, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brazuca de MTG. Eu sou o MP, seu host. Com a gente hoje o Grilo de volta. E aí, Grilo?
E... Tudo bem? É pra ser espontâneo assim, MP?
Que histórias de bastidores aqui.
E aí, galera? Bom estar de volta aqui.
Muito bem. Antes de qualquer coisa, o Fernando não pode estar aqui com a gente hoje, porque assim que nós terminamos de gravar, na quinta-feira passada, ele começou uma Mirror Match de Miracles e tá no Game 3 ainda, tá? Então, ele, acho que pro próximo cast ele tá aí de volta.
Podia ser meu diretor Bufog.
O Rápidos Cast começando pra todo o Brasil e pro mundo, na rede MTG Cast. Isso aí. E abraço aos amigos portugueses que estão começando a ouvir agora também. Muito bem, hoje o episódio é a continuação da história da Saga de Urza, mas se você está escutando pela primeira vez, nós temos todas as fases de um turno aqui, e a história da Saga de Urza vai ser só na fase principal. Então, as outras fases têm outros assuntos, né? Grilo, se eles quiserem falar com a gente, como eles nos alcançam?
Bom, pode começar procurando na lista telefônica.
Fala sério.
Nós temos dois e-mails, que são hackdoscast@gmail, é?
Isso.
E
mtgbrpodcast@gmail.com.
Isso, que ele falou. E também tem o nosso Twitter, @hackdoscast.
Isso, e o Facebook, que o link eu vou deixar aí embaixo. Galera, feedback da semana passada, obrigado, eu acho que foi um sucesso o programa com a Liga das Garotas Mágicas.
Com certeza.
O pessoal adorou, as meninas super simpáticas também.
Alcançou quase 800 pessoas a última vez que eu vi.
Lá no Facebook. Todo o pessoal que comentou lá no Twitter e no Facebook também, na Liga Magic, obrigado. Vamos tentar fazer mais programas assim, né? O programa de hoje não tem tanta notícia assim, porque fazem 5 dias só que nós não gravamos. Foi recorde, hein, Grilo? De quinta até terça, rapidão.
Também, tipo, nas últimas semanas eu fui, tipo, tudo focado em Eternal Masters, então não teve muitas notícias mesmo.
Não é coincidência não que Eternal Masters sai junto com o GP Legacy. E junto com o Festival Eterno no Mall, não é nenhuma coincidência, não.
Não, com certeza não.
É promoção de produto. Antes que vocês também, obrigado ao Lucas do canal Magic Pauper BR, que ele tem uma série de vídeos lá no canal dele, que é indicação de outros canais. Cara, tem tanto youtuber no Brasil, eu não sabia. Eu fui descobrir pelo canal dele mesmo. Ele tem uma série de vídeos, ele coloca os links pros canais lá, explica sobre o que cada um fala. Então ele de fato vê os canais, ele dá uma ideia do que são os canais. E no último vídeo ele falou da gente. Obrigado, Lucas.
Muito valeu. Obrigado. No final do vídeo dele, ele falou que o Rápidos Cast devia fazer um vídeo no YouTube. E nós conversamos sobre, e eu, inclusive, já estava planejando algumas coisas, mas chegou a carta de aceitação lá pro mestrado lá na casa do Catete. aí fiquei com meio tarefado com minhas coisas, né? Planejamento e tal. Então, pelo menos da minha parte, não vai ter muita coisa no YouTube, pelo menos por enquanto, né? Talvez quando tiver mais tempo, aí a gente talvez nem fique só no Magic, né? Começa a fazer alguns outros jogos, tipo Hearthstone e Civilization 6, quando sair. Talvez um Age of Empires, né? Um Tibia.
Nossa, Age of Empires. Age of Mythology, né?
Oh.
Mas eu fiz um vídeo só, tá lá, que eu abri do 40 boosters de Magic, de algumas edições, né? Da Batalha por Zendikar e Soy. No Magic Duels. Eu queria até gravar mais jogos no Magic Duels, mas o programinha que eu uso, que foi indicado pela própria Gabs Parts, num vídeo do canal da Wizard, não colaborou e trava direto. Na verdade, meu computador dá tela azul quando eu uso esse programa.
Uhum.
E ele nunca dá tela azul. Então, é complicado. Eu preciso arrumar um outro programa. O que eu gravaria todo dia é limitado, mas eu não tenho recursos no mall pra isso.
Isso também é meio complicado, né? Tem que ter o din-din.
Se eu tivesse, eu gravaria todo dia, assim. Postaria lá, ajuda a ficar melhor. E passar também pra galera um pouco da experiência, né? Mas vamos lá. O que mais que eu ia falar, cara? Você tá com saudade do Teobaldo?
Ele que tá com saudade de mim, né? Eu aposto. Eu que tratava ele bem aqui.
Sim. Todo mundo trata ele bem. Né? Só teve uma pessoa que disse que admirava o trabalho dele, que era o Felipe. Mas enfim, invoca o Teobaldo aí com as tuas duas bandas vermelhas.
Beleza.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. aqui no Rápidos Cast.
Muito bem, na fase de manutenção, nós nos mantemos atualizados. Ah, você viu o que eu fiz aí?
É. Não entendi.
Caramba. É, o Teobaldo, nosso planalto estagiário aí de duas manas, já que ele não tem emprego em lugar nenhum, nem ideia, que ele arruma as vinhetas pra gente. Bem, começar pelo Magic the Traveling aqui, Grilo. Lá no site da Wizards, lançaram, lá em 6 de junho, uma entrevista com o Ben Ashbrook, que é ele é do Instagram Magic the Traveling. Pra quem não conhece, é um Instagram com fotos de pessoas jogando Magic nas condições mais inusitadas possíveis, tá? Eu recomendo a você, se você gosta de sair um pouco da caixa, né, ver alguma coisa nova, dá uma olhada lá, tanto na entrevista como no Instagram do cara. Tem, por exemplo, ele jogando foto numa prancha, pelo jeito é uma longboard aqui, né, ou numa stand-up, que é maior ainda, em cima da prancha, no mar. Cara, eu espero que essas cartas sejam junk, porque...
tá faltando a foto no Splash Mountain, cara.
Ele é um francês que viaja pra tudo. Olha, até em casamento. Vendendo peixe, na barraquinha do peixe. Ele joga as cartas do lado do peixe e tira.
Tem dois cosplayers do Jack Sparrow jogando aqui. Cara, isso me faz lembrar. Tem duas bandas de metal. Metal pirata, né? Porque, claro, uma chamada Hailstorm e outra chamada Swashbuckle. É. Que, mano, é tudo banda de nerdão. Então, são duas bandas assim que depois do show eles convidam os fãs pra ir jogar Magic com eles.
Ah,
que inclusive massa. Tem vezes que, tipo, quando eles se encontram lá em turnê, eles jogam entre eles também.
Que massa, cara.
Só sucesso. Inclusive, o Storm, acho que na loja dele eles vendem playmat da banda, cara. Só maravilha.
Olha só, customizado. Uhum. Ainda no site da Wizards, vamos pra um artigo do Luiz Scott Vargas. Grilo, eu não coloquei o link aí do artigo, que é pra te pegar de surpresa. Seguinte, qual a melhor carta do Legacy em cada custo? Tá, eu ia fazer essa pergunta pra você e pro Fernando. Como o Fernando é um profissional em Legacy aqui, ele já deve ter uma noção melhor. Vamos lá. Terreno, pra você qual o melhor?
Peraí,
em Legacy.
Quando chega nos custos, você vai especificar uma cor ou é tipo no geral?
Não, é no geral.
Tá, terreno, é claro, Wasteland.
Acertou. Você não tá vendo o artigo não, né, seu safado?
Não, tô.
Acertou. O Luiz Scott Vargas é o gabarito, né? Zero mana, qual a melhor carta?
Zero mana, provavelmente Lions and Diamonds.
Acertou, miserável. Custo 1.
Ou Brainstorm ou Bolt.
Brainstorm, muito bem. Custo 2.
Custo 2. Ou Goyf ou Snapcaster Mage.
Acertou, é o Goyf. Custo 3.
Vou chutar Liliana do Véu.
Errou! É o Show Intel. Errou de novo. Custo 4, tá fácil.
Custo 4.
Tá fácil.
Goblin Shardbelt. Claro que é o Jace, né?
É o Jace, mais Sculptor. Custo 5, mais fácil.
Force.
Acertou. Custo 6.
Custo 6, ih, rapaz.
Custo 6. Ah, rapaz.
Custo 6, uma coisa
aqui. Mas esse custo 6 é pegadinha. Nunca custa 6.
Custo 6.
Ficou fácil.
Que nunca custa 6.
É tipo Force. Custo 5 que nunca custa 5. Pô, Grilo.
Become Immense?
Não, podia ser, mas não é Terminus, né?
Ah, Terminus, verdade. Custa 6 esse aí.
Custo 7 é difícil lembrar.
Elastinorn,
acertou, muito bem. Custo 8 é fácil, né?
Grizzlebrand.
Custo 9?
Tem custo 9?
Tem. Opa, joga num deck que eu piloto.
Que deck
você
pilota?
Quando eu jogo Legacy, Reanimator.
Blazing Arco?
Não, Iona.
Iona, verdade.
Iona. Custo 10 também é fácil.
Custo 10? O que custa 10?
É uma carta azul.
Tá entregando ouro aí.
Tá fácil, pô.
Carta azul. Cara, a partir daí já é Reanimator, eu já não sou tão familiarizado.
Carta azul, encantamento, 10 manas.
Ah, encantamento, então é onisciência.
Onisciência. E custo 15.
Custo 15? É Cleavorm como convoke, certeza.
sei. É o Iracu, né? Tinha que ser. Muito bem. É legal fazer essas coisinhas. Você até que foi bem, hein?
Uhum.
Caramba, pode. Parabéns.
Deu progresso.
Você colocou uma coisa lá na nossa página sobre Commander Pauper. Explica aí pra gente, Grilo.
Ah, sim. Que pra quem não sabe, a Star City Games tem um programa assim dedicado a Commander, que toda semana eles vão lá e postam um vídeo deles jogando lá. É tipo sempre um vídeo, sei lá, uma hora e meia, duas horas.
Ah, já assisti.
Aí às vezes é... Tipo, Samuel do Criolo bolo doido, sabe? É, tipo, às vezes eles fazem os decks que eles querem, às vezes tem uns temas, aí às vezes é a audiência que escolhe os commanders, é. E
Legal.
então, dessa semana, que foi semana do dia 6 de junho, né? Não, foi na semana do dia 1º, né?
Isso.
Que eu me confundi, porque sabe como o americano coloca mês depois do dia, depois do ano, fica um saco.
É.
Enfim, é. Que assim, é o Commander Pauper, é assim, seu comandante é uma criatura incomum, não precisa ser lendária, porque todas as lendas incomuns são uma bosta.
Concordo.
Todos os outros cartas do seu deck tem que ser comuns, não pode ser nenhuma raridade maior. Então, é essa ideia, né? Então, parece ser bem legal mesmo.
E já
Aí,
começaram na
o vídeo que eles
apelação
fizeram
aqui, né?
foi Reflector Mage.
É, Reflector Mage.
Reflector Mage contra Storm Chaser Mage, contra Crozen War Chief, contra Horizon Chimera. Então, isso é uma coisa interessante, né? Convidar os amiguinhos para jogar Pauper Commander. Fica a dica.
É
Hashtag
barato.
fica a dica.
Hashtag. É barato e pode ser divertido. Dá para assistir esses jogos, então?
Dá sim, tá no canal da Star City Games.
É, já tá lá no nosso Facebook. Falando em Pauper, tem um artigo na Liga Magic que saiu recentemente, eu vou colocar aqui linkado. É uma deck tech de elfos no Pauper, para quem quiser. Foi o Thundersong que postou, né, no dia 9. Eu vou colocar o link aqui, porque se você joga muito contra esse deck ou quer montar esse deck, é bom dar uma olhada, né? Ele explica as principais cartas, põe uma lista aqui, tá legal. E também tem outra deck tech na Liga, Grilo. Dessa vez é de Modern, o formato que você curte jogar. Se você tá a fim de montar um Scape Shift ou joga muito contra o Scape Shift e quer saber como enfrentá-lo, né, quais os principais pontos, o que que ele precisa fazer, dá uma olhada no artigo que eu vou colocar aqui, que é do, deixa eu ver, Gabriel 86. Ele é um artigo extenso, inclusive, bem extenso, onde ele explica carta por carta, coloca duas listas de Scape Shift aqui e fala das fraquezas do que o deck está tentando fazer. Então, vai lá. É que é mais. Ah, tem coleção de e-books de Sombras em Innistrad. Vai estar disponível já gratuitamente no
Agora
site da Wiz.
sempre.
Como sempre, né, Grilo?
É que agora a história de Shadows of Innistrad já acabou, né? Começou a parte de Luarcana.
Você tá lendo as histórias?
Eu li todas de Sombra Innistrad, isso aqui é de Luarcana, não li a primeira história ainda, tá guardadinha aqui pra eu ler depois.
Já revelaram aí o que que tá mexendo com a lua?
Eu acho que não, né? Tá meio que cedo ainda, hein, jovem?
Eu tô escutando umas histórias aí que pode ser o Enraku, né?
Eu tô escutando umas histórias que podem ser os Phyrexianos, e sinceramente eu acho isso muito mais interessante.
Ah, seria mesmo. Eu até ouvi a teoria sobre o Meritlage, mas deixa pra lá.
Cara, não sei, que desenterrou um lore que nem existia, sabe? A Meritlade é só, tipo, uma outra referência à carta lá da Dark Depths, mas assim, de história mesmo, a gente não tem nada, sabe?
Tomara que seja os Phyrexianos, porque mais um Eldrazi, né? Logo assim de cara, acho exagero, né?
Apesar de que, tipo, o Hearthstone também tem uma coisa parecida, né? Que é tem o Nozoth lá que ninguém
Cthulhu.
sabe nada. Não, Cthulhu as pessoas já sabem, ele aparece no World of Warcraft, mas o Nozoth, que lá que ninguém sabe de nada, é o deus antigo mais misterioso, eles vão lá e só com uma carta.
Nossa, então, tipo, ele visualmente debutou no Hearthstone?
Vamos ver o que eu entendi.
Olha
Eu não
só.
manjo tanto assim de World of Warcraft.
Eu manjo zero. Ah, bom, se você quiser, então, ler, lógico que os arquivos estão em inglês, né? Dá uma olhada lá, eu vou colocar o link aqui. Tem os formatos EPUB e MOBI.
Mas se você não sabe ler inglês, nada a tema. Logo, logo, aqui no Hack dos Cast, você estará ouvindo a história do Bloco de Sombras em Innistrad.
Eu? Mas os ouvintes também podem ouvir ou só eu?
Não, só você.
Ah, obrigado. Seu amor de pessoa.
Claro que todos podem ouvir.
I've traveled the roads of Innistrad, searching for the meaning of this change. They've led me here to this madness.
Vamos voltar para o Brasil então, em português. Grilo, os youtubers brasileiros criaram uma hashtag YouTubersNoGP, tá? Que fizeram um vídeo que eu também vou deixar linkado aqui, diversos canais, inclusive o do André, né? O do André Manente, que é o maior aqui, o motivo. Mas também tem Magic Cast BR, Black Lotus, Canal Mulligan, Mana Burn, o canal da Luciana, né? Da Liga das Garotas, Cabrito Montes, que é o nome de um canal, adorei.
Eu gostava do Kabir do Montes, cara.
Eu gostava também.
É, quando eu comecei assim, nossa, um travesseiro de montanha, se meu oponente tiver montanha, esse bicho não pode ser bloqueado, que carta boa.
E depois eu fui ver o documentário do Discovery Channel, essas coisas, você vê realmente que existem cabritos monteses, que eles, tipo, meio que escalam montanhas, né? Existe.
É uma coisa de louco, cara.
Bom, e é legal porque eles fizeram, né, se uniram e vão estar lá. Se você curte os caras, né, dá uma olhada, vou deixar até o vídeo aqui, porque
eles até dão uma explicada. Você vai estar lá, MP?
É claro que eu vou, Grilo. Eu tô a 30 minutos de ônibus de lá, cara. Eu pago uma passagem só pra chegar na Barra Funda. Com certeza, vai ser um desserviço, uma desfeita, né? A gente só tem um GP, ainda mais selado, que dá pra participar. Com certeza eu vou. Bom, e o senhor, hein?
Eu vou ter que cometer a desfeita, porque, cara, é tipo mais de uma hora de carro até lá. E a última vez que eu fui naquelas bandas, eu me perdi na ida e na volta e eu tava com GPS. Então, tipo, é muito fora de mão, cara. Também não rola. Eu gostaria de ir, mas não tem como.
Se quiser deixar o teu carro aqui em casa, você pode ir. Mas a gente pode ir de ônibus.
Não, tudo de boa.
Cara, você tá perdendo. Bom, os youtubers estarão lá. Eu vou, se você quiser me reconhecer, eu sou o cara cuja pasta tem várias fichas de Teobaldo.
Tem várias fichas. Eu não quero falar nada, mas como eu vou morar na Europa por um tempo, né? Acho que ir pra GP não vai mais ser problema pra mim.
É, você tá reclamando que demora uma hora de carro. Você vai demorar 3 de trem, porque GP na Suíça não tem, cara.
Suécia.
É, Suécia. É a mesma coisa.
Não é. São dois países completamente diferentes.
Eu sei. É, Suécia menos ainda, né, cara? Não vai ter GP lá.
Tem, esse ano vai ter um.
Cara, até a Suécia ganha GP, tá louco. A gente tem por ano, meu Deus.
É, mas bem que eu acho que é um daqueles esquemas, né, tipo, um ou dois pra Escandinávia inteira, sabe?
Pra um continente inteiro.
Não pro continente.
Aqui na América do Sul é assim, cara.
É, bom, paciência.
É por isso que a gente tem que aparecer pra dizer, ó, tem demanda, tragam mais. Mas,
quem de vocês não foi pra Porto Alegre pra acharem que não tem demanda, hein?
É, né, cara, teve em Porto Alegre, mas foi Modern, então não interessou muito. Falando em GP, teve mais um artista confirmado, Grilo, o Mark Tedding, que vai aparecer lá.
Uhum.
E o Mark Tedding é um artista veteranaço do Magic, tem quase 200 cartas com a assinatura dele. Entre elas, Time Twister.
Então, leve seus Time Twisters.
Time Vault, Chaos Orb. Engaku também é dele, a arte original lá.
A arte original, a promo é de outra pessoa, então.
É, a promo é de outra, e é a única que eu tenho. Mas o cara tem várias áreas, tem que puxar as que você tem e aproveite, o cara é veteranaço.
Uhum.
É, voltando lá pra Wizard, você conhece o Twitter do Robo Rosewater?
Eu acho que ouvi falar.
Bom, vamos lá. O Robo Rosewater é uma conta de Twitter que usa redes neurais pra produzir cartas aleatórias. O Felipe tava no podcast que nós lemos algumas. Como eles juntam frases e palavras aleatórias do Magic, acaba saindo umas coisas meio esculhambadas. Mas é engraçado. É engraçado. Deixa eu ver, tem uma aqui chamada...
Tem uma chamada Creature. É um feitiço, uma genérica, uma azul, destrói artefato alvo.
Isso mesmo. É coisa assim. Mas agora a novidade é que ele tá aceitando sugestões.
Cara, você tá muito engraçado. Tax Flow Store, que é uma branca, duas vezes uma preta. Instante. Conjure só como se fosse um feitiço. É isso, cara.
Não faz nada.
É.
Conta pra Storm. Mas então, agora ele tá aceitando sugestões. Você vai clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. E é só você escrever o que você quer, né? Que ele adicione nessa rede dele. Eu já fiz uma sugestão em nome do Hack dos Cast. Eu coloquei anão 10/10. A próxima vai ser gigante 1/1. E as pessoas vão jogando nomes, poder, resistência, custo de mana e tal. Ele vai esculhambando tudo e jogando cartas de vez em quando. Aí vamos ver, deve ficar mais zoado ainda, né? Porque quando o BR entra nessas coisas...
Né?
Falando no Marco Água Rosa, ele terminou lá a série de artigos dele de 20 anos, 20 lições, Grilo.
Ah, sim. Na verdade, foi baseado de uma palestra que ele deu, né? Então, eu vi a palestra, então já tô manjando.
É, sobre design de jogo, né? O que ele aprendeu, o que ele tem feito nos 20 anos. Eu queria só destacar duas lições, a 15ª, que ele diz que o design tem que ser voltado pra audiência. Né? Uhum. Então, é agradar a todos. Tentar agradar todos é igual a agradar ninguém, na visão dele. E é verdade, né, cara?
É verdade, sim.
É melhor você dedicar uma porcentagem das cartas da edição pra, por exemplo, Commander especificamente, é uma outra pra talvez Vintage, ou principalmente tipo 2 e tal, mas em vez de tentar abraçar o mundo, que aí ninguém acaba gostando, né? E ele lembra que nem todos esperam a mesma coisa do jogo, do produto que ele está desenvolvendo. E faz todo sentido, né? Cada um olha para uma edição nova com expectativas diferentes.
Isso é verdade.
Então, se ele tiver esse mente de design voltado para a audiência, ele talvez consiga agradar um pouquinho a cada um, né? E a lição 19, cara, ele fala assim: os jogadores são melhores em reconhecer problemas do que resolvê-los. Você concorda?
Acho que teve alguma hora que eu falei, algum episódio aí que eu falei disso pra você, não falei?
Ah, não lembro. São 42 episódios, cara. Muita coisa.
Não.
Tamo velho já.
Pô, tá. Tamo velho.
Mas ele até dá a metáfora do médico, né? Quando você vai no médico, você consegue descrever bem o problema que você tem, mas você não sabe resolvê-lo.
Uhum.
É mais ou menos isso.
É, por isso.
É, e ele ainda é humilde na declaração dele. O Mario diz que os jogadores têm um melhor entendimento do que tá de errado com o jogo.
Eles não sabem como resolve, né?
Isso, mas os jogadores são melhores do que o próprio Mario, do que o próprio Wizards em ver o que tá errado. Porque eles é que passam mais tempo jogando, eles são o cliente, né? Então, aí ele pega e fala: tá bom, agora a gente tem que escutar os jogadores e aplicar as nossas soluções. Importante que ele tenha aprendido isso.
É verdade.
Até porque tem jogadores que trabalham na Wizard desenvolvendo cartas e tal.
Sim, sim, são os developers, né?
Isso, a Melissa Detour acabou de sair de lá também, então. Se não me engano, ela trabalhou em Eternal Masters, ou em Kaladesh. Foi Kaladesh, foi Eternal Masters não. Enfim, vamos para as últimas notícias, que é do Magic Online. Grilo, você conhece o formato Iron Root Chef?
Eu entendi mais ou menos como é, alguma coisa do tipo, alguém te dá uma lista de ingredientes que são cartas.
Isso.
E aí você tem que fazer um deck com todas essas cartas e aí tem um sistema de pontuação aí, alguma coisa assim.
Isso, é pelo que eu vi, cada competidor recebe uma carta, você tem que fazer o deck com muito flavor daquela carta, né? Além do seu desempenho na partida, vai também ter o juiz do flavor, que vai definir sua pontuação. E aí vai ver quem ganha. Esse foi o formato semana passada na Community Super League. Você pode assistir os vídeos lá no canal da Wizards. Eu não curti muito, pra ser sincero. Eu curti mais o Modern sem banlist, que foi na outra semana. Você viu isso aí?
Vi. Eu vi só um pedacinho, na verdade, mas foi divertido.
Foi. Eu gostei do Infect sem banlist. Lembra daquele... Foi um GP ou um Pro Tour? Foi um GP, né? Que eles decidiram banir a Blazing Show depois. Quando esse deck debutou, que é muito apelão, né? Segundo turno capaz de matar. Apelão.
É absurdo. É.
Pra quem curte Vintage, a Vintage Super League dessa semana ainda não entrou lá no canal. Tá. Ainda falando do Magic Online, os Flashback Drafts, a partir de amanhã, que será o dia 15 de junho, serão 3 boosters de Shadowmoor, ou Pântano Sombrio. Você jogava nessa época, né, Grilo?
Não. Eu não tava jogando. Voltei quando tinha acabado de sair Zendikar.
Eu joguei um pouquinho. Eu não lembro muito do formato limitado. Mas você sabe o que você pode abrir no Shadowmoor?
Filter Lands.
Painter, que tá caro.
Painter.
E o Fulminator Mage.
É,
o parceiro da Blood Moon.
Uhum.
E também tem 2 PTQs selados nesse fim de semana lá no Magic Online. Um é Modern e outro é selado. Desculpa, eu disse 2 PTQs selados, né? Um selado e um Modern.
Uhum.
Mas são 2 PTQs em um fim de semana aí pra você aproveitar. Bom, acabou a manutenção. Vamos falar de preço?
Vamos lá.
Tem teu baú.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Antes de mais nada, uma coisa que me chamou a atenção.
Diga.
Jace Prodigy Divine tá pouquinho mais de $40.
O quê? Caiu tudo isso?
Eu quero dizer só uma coisa. O Grilo tava certo, seus putos. Yeah.
Nossa,
ficaram me enchendo o saco por quando tava $80, tá metade do preço. Na sua cara.
Nossa, é mesmo. É porque pararam de jogar 4 cópias em alguns decks.
Não tá um ambiente muito favorável pra ele. Tipo, também não tá tão favorecido no Legacy nem no Modern, então tá caindo o preço. Também a rotação também já tá, daqui a pouco já tá chegando, né?
Tá se aproximando. Mas Grilo, $40 é muita coisa ainda.
Mas ainda é metade de 80.
Isso aí.
Na verdade essa carta chegou a 90 e pouquinho.
Chegou. Beirou $100.
Pra mim tá 40 parece ser lucro. E acho que vai continuar caindo, pelo que tô vendo no gráfico, viu?
É. Pra quem não sabe, na fase de compra, nós vamos até o MTG Goldfish ver as mudanças da semana no Magic de papel, tá? É, os preços são médios das lojas do TCG Player. E normalmente é um pouquinho abaixo do preço da Star City Games, que é o qual, pelo qual o pessoal aqui se baseia pra fazer as trocas. Por exemplo, Days Undoing. Lembra de Days Undoing?
Lembro. Um monte de gente fazendo especulação, eu só olhei e falei, nossa, essa carta não vou jogar nada.
É o Time Twister de Magic Origins. Essa carta subiu 30% da última semana pra cá. Ela tá 4 dólares em média. Ela viu o jogo em algum deck, então.
Uhum.
Eu falei de um deck dela semana passada.
Acho que algumas versões de Affinity também se arriscaram a usar ela.
Fora isso, só a Grande Aurora, que não sei porquê, tá também, subiu 10%, mas...
Porque tá jogando. Tá, tinha um deck... Tem uns vídeos do MTG Goldfish que o deck de Grande Aurora e joga surpreendentemente bem. É tipo um deck de combo. Você vai rampando, e faz grande Aurora e depois você tá zilhões de...
Que formato, Grilo?
Standard.
Ah, tá. Ela tá menos de 2 dólares. Não tá tão caro ainda.
É um deck bem interessante. Tá no... procurei no site do MTG Goldfish mesmo. Tá num deck budget de 20 tickets no Magic Online, ou 46 dólares. Acho que já deve ter aumentado bastante o preço, mas é um deck mono verde que consegue segurar o tranco, viu?
Oh, interessante.
Uhum.
E é fã, pelo jeito, né? Jogar essa carta tem que ser divertido.
Claro.
Muito bem. Olhando aqui as mudanças nas cartas Modern, eu tô vendo Bridge from Below, a versão de Eternal Master. Eternal é Modern, esse símbolo aqui.
Não saiu Eternal Masters.
Ah, então é Modern Masters, é.
Bridge from Below
subiu 60%, cara. Tá 10 dólares em média.
Vixe, tudo isso?
É uma carta-chave pro Dredd.
Mas Dredd não tá jogando nada. Acho que pode ter sido algum tipo de aumento artificial, não sei, por causa de Eternal Masters, porque Dredd não tá jogando nada, nem Modern, nem Legacy. Acho que nem Vintage tá muito bem o Dredd, viu? Então não vejo muita razão pra subir o preço disso aí, não.
É. Bom, fora isso, eu não tô vendo mais mudanças de destaque aqui. E você?
Deixa eu dar uma bisoada aqui, eu tô pulando de aba pra aba, né?
Enquanto você olha, eu vou dar dica aqui então. Tem duas cartas que eu separei pra falar pras pessoas dessa vez comprarem, tá? A primeira é o Dualcaster Mage de Eternal Masters. Ele tá menos de um dólar nas lojas estrangeiras.
Oh, que beleza.
Menos de um dólar. É uma carta ótima pra Commander. E eu já vi ela sendo jogada também em Legacy. É Legacy? É. Cubo também, né? Cubo utiliza. Pode pegar um pro seu cubo.
Não, Legacy nunca vi jogar.
Acho que eu já vi no site de algum deck, top 16 talvez, de algum torneio. Mas enfim, é uma carta por menos de um dólar, né? Pra pôr no seu
Commander. Ó, mudança substantiva de preço foi no Pauper, né? Por causa do lançamento de Eternal Masters.
Ah, o que aconteceu no Pauper?
Não, Chain Lightning desceu bastante o preço, War Marshall também desceu bastante, mas nada que se diga, minha nossa, descido de preço. Tirando Ancestral Mask e Daisy, né? Esses foram tipo, os melhores pra descer o preço, mas de resto, nada de...
Eu não sei a quanto você conseguia Chain Lightning antes, agora tá 6,5 em média, 6 dólares e meio, né? É caro pra um incomum.
Mas deixa eu ver aqui quanto é que tava antes. Deixa
eu ver. Enquanto isso, eu vou dar a segunda dica de spec agora, um pique especulativo pra tipo 2, Grilo. Você conhece uma carta azul, um espírito chamado Sacode Correntes?
Sim, Rattle Chains.
Isso,
Rattle Chains. Pode fazer como um flash, quando entrei em jogo, o espiritual ganha Hexproof até o fim do turno, né?
Isso, e é duas manas, 2/1, voa, lampejo. Ele tá menos de um dólar, cara.
É o
melhor, né? Ou um dos melhores espíritos de Sombras em Innistrad. É pra ficar de olho porque é uma carta que tem chance de aparecer, de jogar. Espíritos não estão jogando agora, assim como os zumbis, né?
Uhum.
Mas tá saindo a segunda coleção do bloco, temos a menos de um mês do lançamento de Lua Arcana. E é pra ficar de olho, porque se essas cartas começarem a jogar em um ou mais arquétipos, o preço vai disparar, né?
Uhum.
Então você pode dobrar, triplicar, quadruplicar seu investimento. Menos de um dólar vale a pena pegar. Sacode Correntes.
Você tá procurando? Não, você tava dando uma bisulhada mesmo.
Muito bem, então vamos pro combate. Vem teu balde.
Partiu.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rapidos Cast.
Na fase de combate, é lógico, vamos falar de resultados de torneios. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, Grilo, pro meta do Pauper, porque o Eternal Master vai sair durante esse fim de semana, né, no Magic Online. Uhum. Então esse vai ser a última olhada no Pauper antes das mudanças provocadas pela nova edição. Uhum. Vamos dar uma olhada?
Vamos lá.
A gente vem aqui no MTG Top 8 Dex, que faz estatísticas, é um site bem legal, e chamar a atenção aqui para primeiro que 82% do meta que eles colocam aqui é deck agro.
É bastante mesmo.
É, capitaneado por mono blue, mono verde, affinity e mono preto. São decks agro e
bem questionável, viu? Que mono black é mais pro control, né? Pelo menos na minha opinião.
E vamos dar uma olhada para fazer comparação na semana que vem, os resultados dos últimos dois, das últimas duas ligas construídas Pauper, né? Por exemplo, uma delas, o campeão foi Urzatron. Urzatron é um deck que abusa daquelas, os terrenos de Urza, e é um deck que, apesar do nome, não é incolor, né? Ele é azul, muito forte no azul, também é vermelho, com splash pra uma carta verde, uma só.
Que é o Ancient Stirrings.
Não, é o Pulso de Muraça.
É aquele lá que você ganha, como é que é?
Ganha 6 de vida e retorna.
Tá surpreendendo essa carta.
Pois é, e é de juramento da Sentinela. Tá nova invadindo o Pauper. O outro torneio aqui que eu tô olhando da Liga Construída, o vencedor foi o Mono Red.
Ah, sim.
O RDW, mas é um Mono Red de Goblins, muito forte em Goblins, não tô vendo, deixa eu ver, no main deck nada de novo aqui. Nossa, 33 criaturas e 9 mágicas.
Parece
e
bom,
18 peixes. É, esse cara aqui tá muito forte. Esse é o tipo de deck que tá jogando. Também tem o Jeskai Metalcraft, que a gente não vê com certa frequência, tem o Mono Azul, tem dois Mono Azuis aqui e um Mono Verde. Eu queria ver um Mono Verde ou um deck de Elfo se vai acabar usando aquele Vanguarda. É Vanguarda Élfica, né? Que era raro e virou comum em Eternal Masters.
Virou comum?
Virou comum.
Caraca.
Duas manas, ganha mais um pra cada elfo que você joga ou que entra em jogo.
Deixa eu dar uma olhada. Pô, desceu pra comum. Eternal Masters cortou uma raridade que também cortou o coração junto, hein? Então,
é por isso que eu tô trazendo.
É aqui, comum.
Porque é comum, né? Por isso que eu tô trazendo aqui, porque eu tô achando que o meta vai mudar significativamente.
É possível.
Então tá, vamos ficar de olho aí. Semana que vem a gente dá um update na situação do Pauper no Magic Online, ok? Vamos agora pra Europa, Grilo.
Vamos lá.
Praga.
Bom, já tô indo.
Vamos pra Praga, República Tcheca. É República Tcheca, né?
Sim, sim.
Minha geografia tá enferrujada. Muito bem. E lá em Praga tivemos o GP Legacy. Esse fim de semana foi fim de semana Legacy. E a final foi o Storm contra...
Miracles.
Contra Milagres. Olha só. E eu fiquei assustado quando eu assisti a... Eu não vi a transmissão, vi o jogo gravado no site da Wizards. E fiquei assustado porque o jogador de Storm começou com o tampo. E o de Miracles não.
É uma coisa que realmente chamou atenção é esse jogador de Storm meio que inovou usando uma lista que usa tanto. Inclusive foi o que ajudou ele a ganhar o jogo.
Dá pra identificar se esse Storm é o Tess ou é o Ents?
É o Ents, porque tem a Adnausa.
O Tess também tem ideia, porque Storm tem. Eu acho que a diferença entre eles, o Fernando podia ajudar nisso, mas se não me engano a diferença é a presença ou a ausência do desejo.
Ah, não tem desejo.
Tem desejo.
Não.
Então deve ser Ents. Deve ser Ents. Adnausa não tem isso. Afinal foi entre o espanhol, né, que venceu, foi o Rodrigo Togores de Storm, e o W Milagres. Depois tem Death and Texas, porque são as únicas coisas são as certezas da vida, né? A morte e os impostos. Quarto lugar, Grixis Delver, Canadian Threshold. Qual que é arquétipo é esse mesmo?
Canadian Threshold inclusive é um deck que não tem aparecido tanto assim em Legacy, pelo menos eu acho que não, né? Pelo menos nos top 8 não tem aparecido tanto, então é interessante ver. É uma variante de Delver, na verdade, né?
É, porque ele usa Delver Tarmogoyf, mas Clique True Name Nemesis também, que é uma carta super justa.
Pois é.
Mais um Grixis Delver aqui no top 8. Shardless Bug. Shardless da carta que foi relançada agora. Olha, usa 4 Deathrite Shaman também. Carta praticamente um Planinauta, né? Carta
tô só guardando os meus pra vender depois, que algum dia vai valorizar.
Ah, você tem o 7?
Tem.
Faz bem. Se for desbanido no Modern, hein? Já pensou?
Acho difícil.
Também acho. E o Show and Tell em último lugar no top 8 aqui. É. Ah, só falando, Alexander Haney, que é um nome conhecido, né? Ele fez Top 4 com o Grixis Delvin. Dos outros nomes eu não reconheço nenhum. E o Show and Tell aqui, todo mundo sabe o que faz, né? É o Show and Tell com Onisciência e Ataque Surpresa.
Ah, interessante, porque na verdade é o que é a versão Omni Show, né? Que tem jogado menos desde que o Dig Full Time foi banido, porque era muito mais fácil o deck rodar com o Dig Full Time.
Ah, é verdade. O deck combo vai buscar as peças mais fácil. Uhum. É, ele tá usando 3 Onisciência e 3 Ataque Surpresa. Ah, olha bem, stop 8. Uhum. É, o GP Columbus, que foi, tivemos um GP na Europa e outro nos Estados Unidos, na América do Norte. O GP Columbus também foi Legacy.
É, e pelo que eu ouvi na final, o cara ganhou com dano normal.
Foi, ah, tipo, conta isso aí.
Pelo que eu entendi, foi assim, o cara tava com o Hierarca Nobre, né? É. Ele foi lá, bateu e deu exaltado, né? E o oponente chegou, vou bloquear aqui com o meu Snapcaster Mage. Aí o cara chegou, foi uma coisa tipo Invigorate, Becoming Immense e Berserk.
Mas então, 20 barra 10.
Ah, então mais 20 com...
Ah, não, 22. 22.
Mais 22. Tá, então 23. 23 de ataque com o Trample, beleza?
Olha só. Não, é 22, porque é um dele, mais 4, mais 6, 11. Dobrou 22, com o Berserk 2.
Não, não, não interessa. Foi tipo...
Morreu, você morreu. Você
morreu. E não foi de Infect. Isso é muito errado.
Mas eu já escutei gente falando que pessoas esquecem que esse deck pode matar sem Infect, pela quantidade absurda e pelo poder dos pump spells. Uhum. Mas o que mais aconteceu nesse top 8? Tô vendo aqui. Lógico, teve Infect, teve Lands. Ah, o deck de Lands. É.
Clássico deck de Lands.
É. Eu gosto de ver esse deck aqui. É uma distorção do Magic, mas é engraçado, né? Uhum. Você vem ser baseado em terrenos. Milagres. Tem 4 decks de Milagres aqui, né?
É, Milagres é uma força dominante no Legacy.
É, cuidado, Fernando. Tá chamando muita atenção, hein?
É melhor mudar de deck. Você já tentou jogar de top. Goblins?
Completamente oposto.
Aliás, Goblins é um deck que eu nunca mais vi no Legacy. Acho que é só em torneio menor que você consegue ver Goblins mesmo.
É, e no Pauper, né? Nos falamos do Pauper. Goblins. É, tem mais Grixis Delver aqui, uhum, aparecendo. E um Reanimator. Esse aqui não é o Sneak and Tell, é Reanimator mesmo. Sneak and Show, desculpa.
Apesar de
que
tem Show então no side, né?
É verdade, cadê? É verdade. Mais um Milagres, mais um Milagres, mais um Milagres. É, tem 4 Milagres nesse top 8. Uhum. Eu já ouvi gente falando, gente que joga Legacy falando, falando que é o melhor, atualmente Milagres é o melhor deck do Legacy.
É bem bom mesmo, você vê que no top 8 com frequência muito boa mesmo, que é aquele deck de controlzão mais padrão, né, que assim que você conseguir um counterbalance ou um tampo, aí você muito provavelmente ganha, seu oponente nunca mais consegue fazer nada de costume.
E qual é aquela jogada que você falou do Milagres
contra o
Dismember? Fala aí.
Ah, sim. Não foi contra Milagres, foi? Não, foi Eldrazi contra Storm.
Ok, o que que tava acontecendo?
Foi contra Storm. É, sim. Que, eu não vi, né, foi tudo que apareceu no, tipo, apareceu no artigo da saída da Wizards, né, que assim, era Eldrazi contra Storm. O cara de Eldrazi tava com Fault Not Seer na mesa e, sei lá, acho que uma carta na mão. Então, o cara de Storm foi lá e começou a combar, né, tal, faz os rituais e tal, aí ficou sem carta, só com uma carta na mão, que era Inferno Tutor. Então ele foi lá e falou, vou fazer Inferno Tutor, que aí ele ia pegar as coisas pra ganhar, né, geralmente quando você resolve Inferno Tutor.
Claro.
Aí o que é que o cara de Eldrazi fez? Ele foi lá e deu o Dismember no próprio Fault Not Seer. Aí o cara ia ter que comprar uma carta e como ele tá com uma carta na mão, o Inferno Tutor não ia mais ser um Demonic Tutor. É.
Muito bom. É, Legacy tem dessas coisas. Dica aí pra quem curte o formato, o Fernando falou que essa final de Praga, que foi Milagres contra Storm, pode entrar no hall da fama das partidas.
Sim, foi muito boa.
Ela demora 1h11, tá? É o vídeo que tá lá no canal da Wizard. Eu vi a primeira parte, né? Eu até fiquei assustado porque, como eu falei, o jogador de Storm é aqui embaixo, tampo antes. Eu falei, lá em cima deve estar errado, né? Ele deve ter colocado... Não, mas não, é isso
eu mesmo. Eu só lembro, assim, do último game. Que foi... Primeiro que o último game, quem escolhia, quem começava era o jogador de Storm, e ele escolheu comprar. Isso é uma coisa que não se vê sempre.
É verdade. É, eu me coloquei na situação do jogador de Storm uma vez, porque ele deu a Agitaxian Probe, e olhou uma mão com duas forças de vontade, duas Fluster Storm, acho que tinha um Brainstorm e um terreno também.
É, então, mais umas duas nesse jogo, nesse Game 3 aí da final, foi exatamente isso. Dois Force, dois Fluster Storm e um Surgical Extraction. Então olhei e cheguei, mano, Miracles ganhou, parabéns, Miracles.
É, pois é.
Mas aí eu não, cara, eu não, eu fui lá pra fazer outra coisa, assim, porque eu tipo, achei, ah, mano, Miracles ganhou fácil. Aí, tipo, eu voltei, o Storm tava conseguindo segurar, cara. Tipo, assim, nossa, o que aconteceu, velho?
Eu teria desanimado tanto depois de olhar essa mão.
É. Porque, mano, é muito impossível um Storm conseguir ganhar de uma mão dessa. Mas aí eu fui lá, voltei pro jogo, ainda tava rolando, aí, tipo, última jogada. Foi uma coisa, tipo, assim, os dois com tampo na mesa, né? É. Jogador de milagres, sem carta na mão.
É.
E ele tinha manipulado o topo pra deixar um Fluster Storm no topo, né? Que aí, se precisasse, comprou com tampo, o Fluster Storm já era. Aí, o que é que o cara de Storm fez? De olho no lance, ele fez a Brute Decay no tampo pra forçar o cara a comprar, pra aí ele dar Cabal Therapy nomeando o Fluster Storm.
Nossa, boa!
Aí ele foi lá, fez Diamante de Leão, fez Pétala de Lotus, comprou uma carta com o tampo dele e a Ethendrius. E ganhou.
GG.
Simplesmente, assim.
É, o Fernando disse que teve aí um lapso também do jogador de milagres, que esqueceu de atacar com o Snapcaster.
É, se não me engano, teve um turno que ele esqueceu de atacar e ele teria ganho, porque, se não me engano, o jogador de Storm tava tipo 1 ou 2 de vida.
Nossa, tem de tudo nessa partida.
E, aliás, a hora que eu tô pensando, realmente faz muito sentido usar tampo, né? Porque, assim, você pode deixar as coisas que você precisa no topo do seu deck, aí você usa seus diamantes de olho de leão, aí que você quer conjurar, você pode usar o topo e pular. Acho que faz muito sentido agora que eu tô pensando.
É, o formato fica um pouco... O teu deck acho que fica um pouco mais lento, né? O
adicionar. É, mas é bom ter mais resiliência mesmo, né?
Sim. Pelo que eu vi nos dois primeiros games dessa final aí, foi... Ajudou demais. Então, ele baixou o tampo. Acho que nos 3 jogos ele baixou o tampo. E ajudou bastante. Ele usou em todos. Então tá, Grilo, hora de contar a história. Chegou a fase principal. Vamos continuar a saga de Urza?
Opa, vamos lá.
Vem, Teopaldo. Vamos trocar de fase.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Grilo, onde paramos na história de Saga de Urza?
Então, pra quem não lembra, na última história, contamos no episódio anterior de Lore do Rakdos, que a gente precisa ter um nome pra essa sessão, cara.
Lore?
No último episódio de Lore.
Olha, gostei da voz imposta do Grilo. Ó. Vamos chamar o Herbert Richards aqui. É, só pra... Ó, se você tá escutando isso agora e não ouviu a primeira parte, o que você tá fazendo aqui?
É, vai embora. Sai.
Vai pro episódio 38, a primeira parte da história de Saga de Urza. Aqui você vai falar de Time Streams, né? Time que é o segundo livro.
Que é o segundo livro do bloco de Urza, terceiro do ciclo de artefatos e sei lá qual do Magic in Geo, sei lá, tanto faz. É segundo do bloco de Urza, né?
Ok.
Então, pra quem não lembra, no último episódio de Lore, Urza, a gente viu a história do Urza que tava lá de bobeira nos planos, aí descobriu que ele não gosta dos Phyrexianos, ele tava andando lá com uma Phyrexiana chamada Zantia, que também não gostava de Phyrexianos, e papo vai, papo vem, ele acaba em Coilos, todo mundo morre menos ele. Então, as anti-geeks morrem e um cara chamado Hatep que ninguém liga. Então, só sobrou o Urza. Que, altas tragédias, ele matou um monte de Sleeper Agents.
É, detalhe, só sobrou o Urza de novo, né?
De novo, né? E ele ficou com o coração das anti que é tipo, agora ela vai ficar sempre comigo. Enfim, ele chega e fala, eu juro que eu vou acabar com a ameaça Phyrexiana. O único jeito de fazer isso é fazer uma máquina do tempo, voltar no tempo pra ajudar os trans a derrotar os Phyrexianos. Então, foi aí que acabou, com a ideia maluca de fazer uma máquina do tempo.
Ah, ok. Ah, disso eu lembro.
Então vamos passar para Time Streams, que é o segundo livro do bloco.
É.
Então, a história começa em aqui. Depois dos eventos de Planeswalker, o Urza fundou uma academia numa ilha remota de Tolaria. Poderia dizer que é uma academia tolariana. E lá se estuda vários assuntos, né? Tem os pupilos, estuda mágica, artifícios.
Artífices.
E etc. Mas apenas 2 pessoas da escola sabem seu real propósito. Essas pessoas são Urza, claro, e o mestre mago Barim.
Ah, Barim. Eu sempre falei Barim.
Dois R's.
É, Bahrein, Mago Mestre é a carta dele.
Eles sabem qual o verdadeiro propósito da Academia Polariana, que é preparar pra chutar a bunda dos Phyrexianos. É. E se possível, fazer uma máquina do tempo pra meio que fazer os Phyrexianos nunca existirem. Mas sabe como é, né? Esse negócio de viagem no tempo nunca dá certo.
Dá pra dizer que o Urza é o fundador, o Bahrein é o reitor da academia, né?
É, de certa forma, né?
E é o Bahrein, a carta dele tem o Flavor Text, um dos que eu mais aprecio, cara, até hoje, eu não esqueço. Ele diz que a ignorância custa tanto quanto conhecimento, ou o contrário, conhecimento custa tanto quanto a ignorância, mas é no mínimo tão satisfatório quanto.
É, acho que faz sentido.
É interessante, se você faz a opção consciente de ser ignorante, isso te custa tanto quanto a busca do conhecimento, mas o conhecimento é no mínimo tão satisfatório quanto.
Isso.
É interessante.
Isso, parabéns.
É profundo.
Mas
vamos lá, só os dois sabem o verdadeiro propósito dela.
Claro, só os dois. Eles vão chegar, e aí galera, a gente tá fazendo uma escolinha aqui pra matar as seres interplanetários que estão ameaçando a gente, o que vocês acham?
E olha, é uma escolinha mesmo, porque só pode entrar criança.
Ah, é, tipo, são pupilos mesmo. É. Bom, enfim, Urza vai lá pesquisando, vai lá fazendo suas coisinhas de Urza. Aí no meio da pesquisa, ele tem o Stroke of Genius.
Ah,
literalmente, você pega a carta e, tipo, literalmente tá escrito qual é a sacada que ele tem agora. Ele percebe que tem um metal especial que não é afetado pela viagem no tempo, que é a prata.
A prata não é afetada por viagem no tempo.
É, isso aí. Então ele chega e fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um golem feito de prata pra ele fazer parte dos experimentos, né? Então ele vai lá, faz o golem, mas esse golem tem um toquinho especial. Tem um pozinho de pirlim-pim-pim, digamos assim.
É.
Porque ele vai lá e põe dentro do golem nada mais nada menos que o coração da Xantia. Lembra que quem ouviu o último episódio de lore, lembra que eu falei que o coração da Xantia ia ser importante. Porque ele tá colocando esse coração dentro desse golem.
É mesmo.
Então ele não é uma criatura artefato qualquer. Uma criatura artefato que será capaz de aprender e ter emoções. É tipo Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 2.
Engraçado que a Xantia tinha tudo isso e não tinha o coração por uma boa parte da história, né?
Ficou tipo quando lixão de Phyrex a maior parte do tempo da história, né?
Mas vai lá.
Então o Urza chega, montou o golem tem e tava assim, e o Urza em toda a sua criatividade chega, bom, você é o golem que vai ajudar nos experimentos e eu vou te dar um nome muito criativo, muito imponente, você se chamará Sonda número 1.
Que? Eu tava com outra coisa em mente, cara.
Não, o Urza chega e fala, você será Sonda 1, ou Probe 1.
Nossa, que bizarro.
E beleza, mas como é um bicho que tem que aprender, então ele convive lá com os alunos, às vezes faz parte das aulas, né?
É.
E lógico, como criança escrota pra caramba, ele no geral é tipo ostracizado e bulinado pelos coleguinhas. Em particular, um molequinho muito serelepes alfariano, que só arruma altas confusões e só tá na academia porque ele é considerado um prodígio, porque o Bahrein quer muito chutar ele da academia.
Ah, tem várias cartas do Bahrein dando bronca nele.
É.
Várias cartas azuis da saga do bloco de saga de Urza.
É, bom, ele é um molequinho não muito importante chamado Teferi.
É, mas imagina.
É, imagina. E, bom, ele é um escroto, ele dá esse golem um apelido muito chato. Art Shovel Face, ou Art Cara de Pá.
Cara de Pá.
Pois é, né? Então é um molequinho chato pra caramba.
É um buller, vai.
É um bully, fica bullyingado mesmo, né? É isso que ele é. Mas por sorte, esse golem chega e conhece uma aluna, uma estudante de Shiv chamada Joira. Então eles fazem amizade, né? Trocam umas ideias. Pô, então você é um golem feito de prata? Isso aí mesmo, né?
Peraí, essa é aquela Joira dos Gitu?
Isso, essa que mesmo.
Carta?
Essa mesmo. Achou que era outra? Eu não conheço nenhuma outra.
É só pra me situar. Tudo bem.
Aí a Joira chega, vira pro golem e fala: cara, esse nome é uma bosta, vamos concordar, né? Sonda, puta que pariu, cara. Por que não chama você simplesmente de golem? Faça o seguinte, eu dou um nome pra você, já que você é gente boa, né? A gente é amigo e tal. Eu vou te dar de nome uma palavra que em treino antigo significa poderoso. Vou te chamar de carne.
Ah, esse é o carne.
Agora esse é o carne.
É. Grande carne. Golem de prata.
Isso. Enfim, o golem favorito da galera vai lá e vai fazendo experimentos do Urza, só que vai descobrindo assim que não dá pra ir muito longe, sabe? sabe? No máximo consegue voltar um dia antes de ele superaquecer e ter que voltar pra máquina do tempo pra voltar pro presente, né?
Ah, ele volta um dia só.
É,
ele
consegue voltar um dia. Bom, enfim, um belo dia, Joira tá, tipo, lá passeando pela praia, né? Tipo, curtindo o sol e tal. E ele vê um náufrago simplesmente largado lá na praia. Um náufrago chamado Carrick. O que acontece? Tudo que aparece na ilha que não seja pupilo nem professor, você tem que falar pro mandar-chuva, porque pode dar merda, sabe? Algum forasteiro, sabe? Porque...
O grande problema é que o Urza teve muita dificuldade no passado com traições, né? Com humanos adultos traindo, porque todos aqueles... Como é que é o nome? Dos Sleeper Agents, né? Que nós falamos, tomavam a forma de adultos. Uhum. Então o Urza acabou criando esse espaço e banindo todos os adultos humanos, né, desse espaço, uhum, com medo dessas traições, dessas sabotagens e da espionagem dos Phyrexianos.
Uhum. Então, Joira tinha que entregar o ouro na hora. Okay. Mas tem um problema. Joira é uma adolescente. Uma adolescente que acredita nessas bobagens de amor verdadeiro e tal, e que é um homem dela e tal. Então, claro que ela vai lá e faz merda com qualquer adolescente.
Ah, meu Deus.
Então, ao invés de informar, ao invés da Joira informar a polícia, ela vai lá e esconde o cara numa caverna e cuida dele e tal. E o único que sabe disso é o Carne. E o Carne é tipo, mano, a Joira é minha amiga, então, pô, ninguém gosta de um X9, né?
Holdor. O Carne é mais ou menos isso.
É, tipo isso.
Tá.
Bom, enfim, um belo dia, chega lá, experimento de rotina, né? Então, vai lá, Carne volta no tempo e, tipo, tá lá no laboratório de noite, tá dando uma olhada, pô, legal, tô voltando no tempo. Aí ele vê uma sombra, né? Aí, pô, que porra é essa? Ele vai lá seguindo bem, assim, mais silenciosamente que um monstrengo de prata consegue fazer. É. Aí vê um cara simplesmente roubando os Power Stones da academia. O cara chega, porra, como é assim? Tem ladrãozinho aqui agora, né? Aí ele vai lá, segue o cara e vê que é nada mais nada menos que Carrick, obviamente.
Ah, ela trouxe uma ovelha negra pra dentro da academia.
Lógico. E ele vê que ele tá falando com uma figura sinistra. E o Carrick consegue ouvir que esse Carrick está pedindo um esquadrão de negadores.
Nossa, que tenso.
Então, negadores são tipo bichos porretas Phyrexianos. São tipo 3 manas 5-5 atropelar, cara. Não é brincadeira.
É, na época lá era uma grande coisa, né? O negador era o exterminador.
É isso aí.
É o exterminador do futuro.
É, tipo isso.
É que resolve problema. Vai. I've been waiting for you, Planeswalker.
Então, mano, o Carne vai lá e volta pro presente e chega, mano, Urza, melou, cara, tem um sujeito aí que tá trazendo os negadores, tá, fudeu. Aí, mano, o Urza chega, mano, caralho, velho, beleza, vamos dar um jeito nisso, mas, infelizmente, é tarde demais. Os negadores matam, tipo, massacram basicamente todo mundo, tipo, inclusive Barrin, Teferi e Joira.
Nossa, é tipo o Anakin no Star Wars, quando ele entra lá e massacra as crianças.
Não, assim, não é o Carne que faz isso.
Não.
São os Phyrexianos.
Sim.
Assim,
é. É, mas é o cara meio que mais adulto que chega lá na escolinha e acaba no último filme, né? Ele faz isso.
Bom, então, mano, o Carne vê ela Joira desfalecida, morta, e ele fica boladão, né? Ela é tipo a única amiga dele, ele fica, porra, mano, ela morreu, caralho. Não, aí aparece o Urza, né? Que é o Planeswalker, então não é fácil de matar, né? E ele chega, velho, já sabe, né? Pula nesse DeLorean e vai, pega 88 milhas por hora e volta no tempo pra parar essa merda.
Ah, memórias.
É, então ele vai lá e pula pra dentro da máquina e volta no tempo, né? Então ele vai lá, volta no tempo, consegue parar o Carrie, mas tem um problema, que ele não podia ficar longe da máquina por muito tempo, senão ia dar caca, né? Porque por isso que ele só conseguia voltar um dia e tinha que voltar pro presente depois. Ele não podia simplesmente voltar e, tipo, esperar passar o dia e pronto. Então ele consegue impedir o Carrie, mas tem um problema. A máquina sai de controle quando ele tenta voltar, e causa uma enorme explosão que liquida a Academia Tolariana. Urza consegue deslocar uns 14 e só. O Carne vai lá mexer nos escombros e consegue salvar uns 30.
Ué, de qualquer jeito, o lugar ficou destruído.
É, sim, mas pelo menos os Phyrexianos também se fuderam, né?
Tá.
Então, pela visão do Urza, é tipo, o Barrin tá vivo, então tá de boa. O Carne olha toda a galera morta e fica boladão.
Ah, ele ficou triste.
claro, né? Tipo, tá achando o quê?
É que o Urza já viu isso antes, né? Ele não liga muito.
Cara, o Urza tem, tipo, milhares de anos e, tipo, já não... Morte não afeta mais nada. Então, o tempo passa, né? 10 anos depois, Urza e Bahrein voltam pra Tolaria com novas vítimas. Quer dizer, novos alunos.
Tadinho.
Então, a ilha agora virou uma zona de grande risco, né? Porque agora tem várias fendas temporais de vários tempos diferentes. Então, tipo, tem umas fendas temporais que, tipo, você cai dentro e você nunca mais sai, né? Porque o tempo anda tão lento assim que você fica parado meio que pra sempre. Tem outras que o tempo simplesmente passa muito rápido. Então, você cai dentro, você se desfaz, você rapidamente envelhece, se desfaz e vira um esqueleto, sabe?
É o ambiente perfeito pra mandar seu filho estudar.
Claro, claro. É divertido, né? Infelizmente, eles acham a joelha lá que tá lá pra dar um help, né? Isso aí, eu tô morando aqui há uma década, eu já manjo dessas fendas temporais, eu guio vocês e tal. E ela continua jovem porque ela anda bebendo água de um campo de tempo lento, né? Então, já é um indício, assim, das travessuras que o pessoal vai fazer, né? Que eles vão começar a beber umas águas de tempo lento pra ir conseguindo mais vitalidade, né?
A viagem no tempo não dá certo, cara.
Não dá. Aí ela vira pro Urza e fala, mano, você, puta que pariu, Urza, olha só o que você fez, né? Tá tudo zoado aqui, é tudo culpa sua porque você ficou brincando de voltar no tempo, caramba, viu?
Eu não envelheço porque você ficou brincando de voltar no tempo.
É, exatamente. Aí ela chega, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, aí ela leva o Urza lá pra um abismo e mostra lá pra baixo que tem uma colônia de Phyrexianas presas lá dentro.
Nossa!
E ela é tipo é uma área de com rasgo temporal rápido, né, então o tempo lá passa 10 vezes mais rápido do que o resto do mundo.
Mas tá contido, eles estão presos lá.
Eles estão meio que presos lá. Lá dentro eles conseguem observar Carrick, que tá criando mais negadores. Ele só não entrou em treta total ainda porque ele tá com falta de materiais pra fazer mais negadores. Aí a Joyra também tem uma outra coisa interessante pra mostrar pro Urza, né? Ela vai lá, leva ele para as ruínas de Tolaria.
Eu lembro
disso. Pra mostrar um bolsão de tempo extremamente lento com apenas uma pessoa. Um Teferi que ainda está fugindo das chamas da explosão que aconteceu.
Coitado.
Pois é.
Nossa.
Pois é. Então eles começam lá e começam a reconstruir a academia, né? É. Aí chega, eu tenho que dar um jeito nesses vizinhos Phyrexianos, eu não gosto deles. Então ele vai lá, ele vai lá com a joia e eles pegam um dirigível e começam a tacar ali bombas lá na fenda, né? Então a princípio causa um estrago, mas o Carrick consegue derrubar o dirigível. O Urza e a joia conseguem sobreviver, mas a joia consegue, de algum jeito, fica em coma por anos. Aí quando ela chega e acorda e, putz, eu tive uma epifania. Aí, tipo, ela vai lá e esquematiza uma máquina, assim, que pega água de bolsões de tempo rápidos e injeta em bolsões de tempo lento, que aí isso permite uma viagem segura entre os bolsões de tempo, né?
Ah, é óbvio, cientificamente plausível. Isso aí. É.
E não apenas desse jeito eles conseguem estudar essas fendas temporais, como conseguem salvar o Teferi, que ainda tá lá fugindo do fogo. Quando tem uma hora que, tipo, a joelha pega uma toalha, encharca ela de água e, tipo, joga lá no bolsão de tempo pra ver se a toalha consegue cair no fogo antes do fogo chegar no Teferi.
Nossa,
bizarro. Então eles vão lá e conseguem salvar o Teferi e o Teferi tá, tipo, boladaço. Tipo, ele chega e olha, puta que pariu, cara, tá todo mundo 20 anos mais velho que eu, ainda sou um moleque. Ele fica muito abalado, ele começa a tentar beber água de fenda rápida pra ver se cresce mais rápido, né? Mas nisso ele acaba virando amadurecendo de verdade, ele não é mais aquele moleque traquina que chamava o carne de nomes chatos, ele vira o mago picudo que a gente conhece, né?
Ah, ele precisou de uma near-death experience pra ir, né?
Claro. Bom, enfim, um belo dia, Urza vira e chega e fala, I'm tired of these motherfucking Phyrexians on this motherfucking plane. Plane, no caso, Dominária.
É.
Ele chega e faz o seguinte, já que é muito arriscado pegar uns guerreiros humanos aí pra perder a vida lutando com Phyrexianos, vou fazer um esquadrão de falcões mecânicos pra atacar.
Ok.
Mas, então ele vai lá, começa o ataque, aí ele fica preso numa área de tempo rápido e só sobrevive porque ele é PW, né? O Carrick consegue capturar o Urza e fica estripando ele repetidamente pro Urza ficar mais preocupado com os negadores que estão matando ele, tentando matar ele, do que com os negadores que estão matando os falcões dele.
Nossa.
O Carney chega lá e vê, puta que pariu, o que que eles estão fazendo com o Urza? Ele vai lá, entra na zona temporal, o Carney é feito de prata, então pra ele, foda-se
se esse negócio de fenda no tempo tá nem aí.
Ele pode viajar no tempo sem problema, né?
É, então ele vai lá só com uns negadores, pega o Urza e tira de lá, né? Aí o Urza vira e chega, mano, olha a merda que fiz. Além de falhar miseravelmente no meu ataque, eu acabei de dar pra eles metais e Power Stones, porque eles mataram todos os falcões.
Boa, Urza, parabéns. Isso aí, cara. Boa.
Aí o Barrin chega e fala, ó, Urza, agora o bicho vai pegar, né? Porque agora vai ter guerra mesmo, porque agora eles têm materiais. Só que também tem uma coisa, né? Pra cada um ano nosso, eles têm 10 anos. Então eles têm muito mais. Eles conseguem produzir muito mais rápido que a gente.
Eles têm tempo pra se preparar e pra aumentar o exército.
Uhum. Então, passa tempo, 10 anos depois, o pau tá comendo solto. É, nova academia já repeliu 5 invasões ferexianas e matou centenas de negadores, só que continua tendo invasão. O Urza chega, pô, Barrin, eu ouvi falar de uns boatos lá em Chive, você fica aqui cuidando da guerra, eu vou dar uma pulada lá, beleza?
O Urza, quando fala essas coisas aí, eu não acredito não, cara.
É. Bom, enfim, ele vai lá.
Vai pra Chive
e tem uma gigantesca plataforma inativa de... Uma gigantesca plataforma de Manatran inativa. Aí tá tendo mó treta na... Que assim, os goblins acho que cultuam um lugar como se fosse um deus, mas os viaxinos também querem e tal.
Ah, tá. É nesse segmento que ele meio que atua como diplomata entre goblins e
viaxinos. É, e também tem dois dragões que estão no meio da treta, né? O Gerry Darigaz e o Rami Darigaz. Lembre-se de Rami Darigaz. Ele vai ser muito importante no bloco de invasão.
Peraí, Gerry Darigaz e Rami Darigaz.
Rami Darigaz.
O Gerry é o que sai a carta no bloco de invasão.
Não. Rami Darigaz que saiu a carta. O Gerry Darigaz é a mãe dele.
Ah, ok.
Falando se não me engano. Posso estar trocando os dois, né?
Tudo bem.
Então o Urza vai lá e... Mano, vamos ser amiguinhos, vai, por favor. Aí os caras... Ah, beleza, acho que vamos ser amiguinhos. Beleza, agora que vocês são amiguinhos, por favor, trabalhem que nem escravos pra produzir nesse... fazer Power Stones nessa plataforma. Por favor, obrigado.
Você tá falando da Pedreira Tran, né?
Não sei. Pode ser. Tem uma carta da Pedreira Tran. Acho que não é a mesma coisa, não.
Pedreira Tran, que é uma carta que eu já busquei bastante também na época, né? Foi difícil de achar.
Trancore, né? Acho que não é a mesma, não. Acho que não é a mesma coisa, não. Mas enfim. Uh-huh. Então ele põe lá os goblins. Bom, vocês são goblins, né? Então vocês têm que trabalhar com escravos, porque é assim, é racismo fantástico, né? E ele vai lá e traz o joelho e Teferi pra ficar de olho na produção de constructos trans e Power Stones. Aí é nessa hora que o Urza chega e fala, não, pra dar um jeito nos Phyrexians, eu vou precisar de, não sei, um veículo, quem sabe uma nave, uma aeronave.
Olha,
uma aeronave que consiga pular de plano em plano pra conseguir sempre estar um passo à frente dos Phyrexianos.
Ah, o que será?
O que será, né? Então ele vai lá e projeta e tipo, ele chega, pra conseguir, pra uma nave boa, eu preciso de uma madeira especial das flores de Ave Maia. Aí chega pro Barrin, você consegue tomar conta das contas aqui? Eu vou dar um punho lá, não vai levar nada.
De novo.
Aí o Barrin chega, cara, Urza, eu preciso de uma, a coisa tá feia, eu preciso de um help aqui, sabe? Mas eu falo, ah, mano, eu confio em você, vai, eu sei que você vai conseguir se virar. A gente vai embora.
Isso aqui é líder, hein?
Uhum. Bom, o Urza chega em Ave Maia, ele vai lá e troca umas ideias com o Avatar da Floresta, o espírito Multani.
Multani.
Aí o Multani tá meio seco, assim, né? Tá bem frio, aí tipo, o Urza chega, precisa de um pouquinho de madeira. O Multani chega assim pro Urza e fala, remember Argoth, motherfucker. E clausura o Urza em uma árvore pra ele sentir toda a dor que ele infligiu a Argoth lá atrás na Guerra dos Irmãos.
É, pra quem não lembra, Argoth, onde era o berço de Geia, onde o filho do Urza... Foi ali que o filho do Urza caiu, né? Do Ornitóptero.
Foi lá.
É, e eles fizeram uma exploração, tem a carta de exploração.
Tipo, deram um wasteland em Argoth, sabe? Apilaram tudo.
Boa. Deram uma de Saruman, né?
Deram uma de Saruman.
Arranque todas.
E só lamento, Urza mais a floresta, lembra? Então ele fica... Então, tipo, o Multani aprisiona o Urza e deixa ele dentro de uma árvore pra sentir toda a dor que ele sentiu quando ele rapelou a Argoth.
Pô, o Multani não é pouca coisa então, não, hein?
Acho que porque pegou o Urza desprevenido mesmo.
Ah, tá.
Então fica nessa por 3 anos.
Nossa, 3 anos.
3 anos.
E o Barrin,
né? É, nessa hora, tipo, o Phyrex já tá conseguindo dominar toda a área e o Barrin chega, mano, não tem jeito, eu vou mandar aquele sinalzinho esperto pro Urza falando que, porra, Urza, cadê você? A gente precisa da sua ajuda.
Lógico, 3 anos, pô.
Então, o Urza tá lá no, em estase e tem as visões lá da galera em Tolarian morrendo. Aí, tipo, isso acorda ele e, tipo, ele consegue se livrar da prisão. Aí, ele chega pro Mutani. Falou-os! E tenta se mandar. O Mutani nisso tenta capturar ele, só que ele não consegue, fica meio que preso na bolha de energia dele. E ele toma o planeslocado junto com o Urza. O Urza primeiro passa em Chive pra reunir a galera, assim, os guerreiros. Aí, vai pro Tolarian pra chutar bundas. Mutani apenas observa Urza defendendo a vida de Tolarian, né? Que, mano, vai lá chutando os bundos firexianos e ele percebe que, cara, esse Urza pode ser um escroto, mas esses firexianos são ainda mais escrotos e são mais de um. Aí ele chega, mano, não tem jeito, acho que vou ter que ir no menor dos males, né? Então o Urza tá lá lutando contra o Kerry, e o Kerry consegue ter a upper hand nele. E tá pra matar o Urza, mas o Mutani chega lá e... Não, hoje não. Dar uma ajuda lá e os dois conseguem...
A intervenção do Mutani foi pra salvar a vida do Urza nesse caso.
Aí os dois conseguem matar o Carrick. Aí, mano, o Mutani chega pro Urza e fala, velho, esses Firexianos assim são muito piores que você, hein? Porque, pelo menos você foi só um continente. Eles é, tipo, a porra toda, caralho. Então ele vai lá e anima umas florestas aí pra ir matando os negadores que sobraram.
Ah, ok. A ajuda da floresta veio a calhar, então, pra tentar reverter o resultado dessa guerra.
Beleza, então, isso feito, agora que o Urza conseguiu seus aliados, conseguiu tirar aqueles malditos Firexianos que estavam morando do lado. Aí ele chega, ele chega e fala, pô, tô esquecendo de alguma coisa. Ah, é verdade, o plano de serra, que tá todo fodido por minha culpa.
Nossa, é mesmo, hein? Ele deu uma passadinha lá.
Pra quem não lembra, só lembrando, recapitulando o lore anterior. Tadinho. Teve uma hora que o Urza tava quase morrendo e foi pro plano de serra junto com a Zantia e os Firexianos meio que seguiram eles. Então eles começaram a atacar o puteiro lá.
É só lembrando que o plano de serra era perfeito.
Era perfeito, era mana branca perfeita.
Era harmonia total.
Harmonia total. E Urza, quando os Firexianos entraram, o Urza chegou, não é problema, e foi embora. Então agora ele tá tendo um pouquinho de responsabilidade. Então ele vai lá e vai lá pra Serra, né? E assim, a história é a seguinte, a Serra não conseguiu tirar a mana preta que tava entrando no plano de Serra. Aí então, o que é que ela fez? Ela chegou e falou, cara, esse mundo tá perdido, eu vou fazer coisa melhor, eu vou me embora, eu vou ser protagonista do HQ de Homelands, que é melhor.
Terras natais, lá vou eu.
E depois nunca mais se ouviu falar de Serra. Inclusive, nem sei se tá vivo ou morto.
Ah, eu vou procurar informação.
Não tenho tanta certeza. Ah, que também teve algumas tretas do Bloco de Flagelo, que acho que falaram que ela morreu, mas o Bloco de Flagelo é tipo. A história é tão mal contada que, tipo, 90% da história de Flagelo, a Wizard chegou e falou: não é canônico, porque foi tão mal contado, putz. Bom, mas enfim, a coisa chega lá, bom, Serra não tá mais aí, foi lá ser protagonista de Homelands. Então eles levam até Radiant, que é tipo a Michelle Temer do plano de Serra. Ah. E a presidenta foi embora, então tá aí a regente, né? Ah, então é bom, o Urza chega, pô, precisa de uma ajudinha aí. E, tipo, ela chega e fala, mano, você tá muita cara de pau de chegar aqui, viu? Tava tudo na paz até você aparecer, caramba, viu? Mas vamos fazer o seguinte, se quer ajudar, beleza, você pode seguir essa galera que eles vão fazer um esquema de purificação, né? Que eles estão lá trabalhando pra tirar os Firexianos. É. O Urza vai lá e vê eles usando meio que uns... como é que é o nome? Meio que umas tochas brancas assim pra identificar os Firexianos.
É tipo uma luz azul?
É, uma coisa assim, né?
Tá.
Aí chega, esse cara nesse grupo de pessoas é um Firexiano. Matem todos! Aí o Urza chega e fala, peraí, como assim? Tem um monte de cidadão inocente que não tem nada a ver. Aí ele chega e fala, não, eles estão perto do Firexiano, já estão... Posso que um gosta de virar Firexianos também. Mata tudo.
Qualquer semelhança com um anjo branco do tipo 2 atual é mega coincidência.
Né?
acabei de ver aqui, Guilherme Madendo. Serra, de fato, é mencionado que ela morre lá na saga de Flagelo. Mas é pré-revisão, né? Então o destino dela mesmo depois da revisão é incerto. Ninguém sabe. Né?
Cara, nossa. Eu tô só imaginando como é que vai ser quando chegar na hora de falar a história de Flagelo. Caramba, viu? Tem uma história assim de que a Karuna, quando morre, ela vê o Yagamoth, mas, tipo, a Wizard chegou e falou, mano, a gente não quer trazer o Yagamoth de volta, e, tipo, eles tipo, deram um retcon desgraçado no bloco de farelo, caramba.
É, essa parte que a revisão e a pré-revisão, que pós e pré, que se misturam, né? Teve muita coisa que tiveram que retirar. É. Mas a Serra pode ser até ela lá mexendo com a Lua Arcana, a gente não sabe.
Eu duvido, cara. Eu acho que a Serra provavelmente já tá de férias. Apesar de que eu não descarto a hipótese de que ela volte algum dia, talvez, né?
É um personagem forte, nostálgico.
Uhum. Bom, enfim, o Urza vê essa desgraça toda, chega pra Radiant e fala, mano, que porra é essa? Não, se quiser, não precisa matar todo mundo, não. Eu levo essa galera toda de Sleeper Agent, só não comigo. O Agent chega e fala, não, você não pode falar como fazemos as coisas. Quer saber? Eu decidi que você é um Phyrexiano também.
Nossa.
E pra Xincha, o Urza chega e vai embora.
Ele plano in alta way.
Não, o Urza chega, mano, pô, não dá pra deixar essa fujada no plano de céu. Aquela anja tá doida, velho. Então ele vai lá e começa a evacuar os refugiados de Serra pra dominar, assim, na surdina, né?
Yeah.
Aí ele descobre que aquelas tochas de alma, que são os artefatos que os anjos estão usando pra identificar os Phyrexianos, estão sendo carregados com mana branca dos habitantes do plano. Mas Goreg, que é o ministro de guerra, que é o ministro da guerra do negócio, que de algum jeito descobre que é um Sleeper Agent também, tá convertendo essa mana branca em mana preta. Então o braço direito da Radiant que tá fazendo essa desgraça toda, né?
Nossa, então nunca vai acabar.
E o problema, digo eu, MP, é que, se você bem lembra, o plano de Serra é um plano de mana branca pura. E o que acontece quando você tá tirando toda essa mana branca e gerando mana preta?
Não sei.
O plano vai implodir.
Ah, meu Deus.
Então o Urza tem que achar essa bateria de mana branca aí pra...
Remova todos os anjos do jogo, coisa assim.
É, tipo isso. Então ele tenta encontrar bateria de mana branca, mas não acha. Enquanto isso, a aeronave finalmente está pronta. O Urza chega lá, pega lá a garrafa de vinho e diz, eu a batizo de Nau dos Bons Ventos.
Nau Weatherlight. Nau voadora Bons Ventos.
Weatherlight. Bom, aí chega pro Carne e pra Joeira. Carne, você é o mestre das máquinas, Joeira, você é capitã. Vamos lá pra Serra chutar bundas.
Então assim, o Carne eu até entendo que ele é um artefato, mas onde diabos a Joeira aprendeu a pilotar um navio?
Ah, não sei, ela provavelmente, tivesse tempo que eu li o livro, mas ela provavelmente teve bastante dedos no planejamento da nave.
Ah, tá bom.
Então o Urza chega assim, o plano é o seguinte, vamos pegar a nau dos bons ventos, entupir de constructos, aí vai vocês dois, eu Barrin junto com os dragões da Arigaz, vão pra plano de serra, carregar a Power Stone da Nau com uma bateria de mana branca que deve ter em algum canto, salvar os refugiados que sobraram e xispar dali. Esse é o plano.
Ok, invadir, limpar tudo.
É, limpar tudo e se cafeder, né? Porque, convenhamos, a Weatherlight também precisa de uma fonte de energia, né? Então eles chegam lá e são imediatamente atacados por anjos. Estão meio que esperando eles. Eita. Então Barrin chega e defende a Weatherlight. Enquanto isso, o Urza vai lá acertar contas com a Radiant, né?
É a Radiant que deve estar louca já. É a Inquisição da Radiante.
Isso, exatamente. Então ele vai lá e tá defendendo o Weatherlight do Goreg, que é o Phyrexiano lá com direito da Radiant, e descobre que ele em si é a bateria de mana branca. Então ele tava juntando toda a mana branca que ele tá roubando dele e cagando lá a mana preta. Então no meio da treta o Barrin consegue fazer um feitiço de comando assim, que engana o Goreg e empala ele na Weatherlight no melhor estilo Pequena Sereia.
Tipo, pra mostrar, ó, isso aqui é o que vai acontecer contigo se vier com a gente. Tudo bem.
E nisso absorve toda a mana branca que tava no Gorg e carrega a Power Stone da Weatherlight, né? Enquanto isso, Radiant chama o Urza pra Xincha. Ela vai lá e mata a Guerra e Darigaz, mãe de Haman Darigaz.
É, a Guerra é a mãe, Haman é o filho. Eu tô vendo aqui agora, confirmado. Isso.
E ela vai lá, estão naquela treta e ela arranca os olhos de Urza, que, pra quem não lembra, são as Power Stones lá que gerou a treta da Guerra dos Irmãos.
É, na explosão do Silex, as duas Power Stones foram cada uma pra um olho. Ou foi uma Power Stone que foi dividida nos olhos? Não lembro. Não, são duas.
É, são duas. Aí ela chega, Urza, você é um louco. Eu só estou tentando defender o plano de Serra. Aí, tipo, ela pega os Power Stones e tenta juntar.
É.
Aí ela começa a ter visões de toda a realidade e ela chega e fala, nossa, eu que estou louca. Aí, nesse processo que ela tenta juntar os Power Stones, começa a ter um fluxo de energia.
É.
E acontece uma explosão
que, de algum jeito, destrói a Radiant, mas reconstitui Urza.
Que legal, cara. Dá pra acreditar nisso. É, porque, assim, é coisa de cinema, né?
Que? Pô, é mesmo. É Suspicions Disbelief.
Você pode... são dois artefatos muito poderosos, antigos. São imprevisíveis também. Você não sabe o que acontece quando junta. Uhum. Então, dá pra acreditar, assim. Ela juntou... Ela arrancou os dois, colocou um perto do outro. Teve uma explosão de energia. Ela teve um vislumbre de tudo que o Urza deve ter passado. Tudo que as Power Stone passaram nesse tempo. Uhum. E ela morreu no processo.
É, exatamente.
Mas alguém morreu?
Não. É, foi tipo... Radiant morreu? Não, corre negada. Vamos todo mundo pra Vader Light e cai fora que... Que a Planicela tá... Já era, tá perdido. Então eles conseguem fugir bem a tempo antes do plano entrar em colapso. Então, plano de serra is no more.
Okay. Todos os Phyrexianos que estavam ali também destruídos.
É isso aí. Que então, bom. Meses depois, Joel ainda capitã da Wonder Light, Carninha ainda na sala de máquinas. Os refugiados de serra vão pra Zalfir, onde Teferi tá trabalhando pra acabar com uma treta local. É, você lembra da nossa historinha sobre Mirage? É. Então, é mais ou menos o que aí acontece, né? Aliás, é uma coisa engraçada, porque ninguém sabe exatamente quando o Teferi virou Planeswalker. É, tipo, nem ele mesmo sabe. Foi tipo, um dia ele simplesmente descobriu o que era. Não teve nenhum evento traumático, nem nada. É simplesmente, tipo, eu sou Planeswalker.
Ah, então, cara, não sei.
Então, isso... bom, Steven, pode ser que tenha tido, mas não tá registrado, sabe? É tipo, ele simplesmente acendeu e ninguém sabe dizer exatamente quando foi.
Ué, mas tem que ter um evento traumático, né?
Mas convenhamos, Teferi é fodão, né?
É, mas isso aí serve pra você descobrir se gosta de sushi, de temaki, sei lá, de miojo de camarão, mas... Por que eu tô falando tanto de fruto do mar? Bom...
Não sei.
mas não pra descobrir se é um plano alto, pô. Acendeu uma centelha
Tipo, eu tentei procurar, mas foi tipo, Teferi simplesmente de uma hora pra outra é Planeswalker agora, sabe? Então...
Também, ele mexeu tanto com o tempo, né?
Que pode... se bobear, tipo, naquela experiência traumática dele tá muito mais novo que o outro, a centelha dele acendeu, só que ele não percebeu. Pode ter sido isso, né? Não sei.
Tudo bem.
Centelhas trabalham de maneiras misteriosas.
Tudo bem. E aí, e depois?
Bom, aí Barrinha olha pra Urza e chega. Esse cara finalmente está são. Por que que todo mundo por volta do Urza acha que ele tá doido, né?
Por que será? Precisou um plano inteiro entrar em colapso pra edificação.
Então ele chega e pensa com o Barrinha, pensa assim, ele finalmente se sente perdoado por suas ações, né? Porque, beleza, ele cagou, ele matou um monte de gente na Guerra dos Irmãos, mas agora salvou um monte de gente, né? Então acho que o karma equilibra, né? O Montaigne fala que eles estão de boa, então acho que estão de boa, né? E agora ele é capaz de ter verdadeiros amigos ao invés de apenas companheiros.
Que bonitinho.
E acaba aí, a história continua e o bloco de Urza e o ciclo de artefatos termina no próximo livro, Bloodlines.
Você vê como lida com artefato essa história, né?
Uhum.
E a mecânica principal do bloco, da coleção, era encantamento.
É, bizarro.
Bizarro isso, né? Mas legal, então. A lição que eu aprendi é não deixe o Urza entrar no seu plano.
Não, com certeza.
Proibida a entrada de Urza. Pô, que legal. Então, na próxima, a gente vai ver o que acontece na continuação da luta contra os Phyrexianos, porque eles só foram eliminados do plano de Serra, né?
É, isso é bom. Se bem que não significa nada de especial, porque o plano de Serra não existe mais.
Mas o Urza ainda deve ter um certo ódio contra eles, não deve ter abandonado.
Claro, não, ele vai continuar lutando até não ter mais nenhum Phyrexiano vivo, como nós veremos.
Muito bem, legal. Invoca o teu baldo aí, cara, vamos passar de fase.
Tá bom, Montanha, Rite of Flame, teu baldo.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Muito bem, gente, obrigado por escutar. Fase final aqui, só tem os agradecimentos mesmo, dicas, considerações. Grilo, obrigado, quer falar alguma coisa?
Ah, sim, cara, eu acho ótimo o trabalho que o Fernando tá fazendo, né,
Eu queria pedir desculpas porque eu tô trabalhando ainda menos, mesmo nos bastidores, tô trabalhando ainda menos pro podcast, porque eu realmente estou muito ocupado ultimamente, queria estar mais presente, né?
Mas... Imagina, você tem momentos e momentos, né?
É, então, mas a vida segue, né? Eu não tô indo pra lugar nenhum, continuei sempre aqui com o lore, né? Às vezes com algum outro tema.
Top 10!
Top 10, é, top 10 é sempre legal de fazer, né?
É.
E é isso, cara. Eu espero que tenham gostado, muitos beijinhos no coração.
Ah, tamo junto, valeu, Grilo. Escutar as tuas histórias é sempre legal.
E os verei mês que vem.
No lore do mês que vem. Pois é, gente. Próximo episódio provavelmente será de time selado, porque tem que ter um episódio sobre isso antes do GP. E depois a gente vê. Tem ainda que fazer o programa com o Túlio, né, Grilo?
Ah, é. Não, espera ele ficar de férias, que aí já não vai ter desculpa.
Commander. E também tem que ter um programa com top 10. Faz tempo que a gente não faz.
Pode ser, né? A gente tem que ver o que tá na nossa shortlist. Que o que não falta é a ideia de top 10.
Várias. Mas é isso aí. Se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. E, pessoal, até a próxima.
Até a próxima. Tchauzinho.
Abraço.